dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para discussões dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2015. São presentes hoje conosco o senhor Carlos Gerençati Filho, diretor-presidente, e a senhora Cristina Betts, vice-presidente de Finanças e diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Iguatemi. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente via webcast, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores da Iguatemi, no endereço www.iguatemi.com.br/ri, onde a apresentação está disponível para download. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguatemi, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas que se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições na indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Iguatemi e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Gerençati Filho, que iniciará a apresentação de hoje. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer tê-los mais uma vez aqui na nossa teleconferência sobre os resultados da Iguatemi com referência ao terceiro tri de 2015. E a gente começa aqui falando no slide 3 sobre os destaques do terceiro tri. As vendas totais atingiram 2,8 bilhões. Crescendo com crescimento de 15,3% em comparação ao terceiro trimestre de 14. As vendas, same-store sales e same-store area também, cresceram, mesmo em cenário adverso, elas continuam positivas e cresceram 4,7%, com crescimento mesmo nas lojas de 4,6% no trimestre. Os aluguéis mesmo as lojas também com crescimento de 5,5% e os aluguéis mesmo as áreas crescendo 5,4%. A gente atingiu uma receita líquida no trimestre de 159,6 milhões, também aí com crescimento de 7,9%, e um EBITDA atingindo 134,7 milhões, com crescimento expressivo aí de quase 20%, na casa de 19,8% em relação ao terceiro trimestre de 14, e a margem EBITDA ficando aí em 84,4%. Com isso, o lucro líquido também ficou em 58,4%. A gente teve uma redução aí, nesse caso, próximo a 13%, comparado ao mesmo trimestre anterior, que a Cristina vai detalhar um pouquinho mais na sequência. E um FFO de 84,4 milhões, com a redução de 6,5% no comparado ao trimestre de 14. A gente teve uma aquisição bastante representativa para a companhia, que foi a primeira aquisição de uma fração ideal de 3,75% do Pátio Genópolis, algo que, para nós, dentro da nossa estratégia de continuar crescendo, tendo o melhor portfólio da indústria, é bastante significativo. Vale lembrar, estamos falando de um dos 10 melhores shopping centers com receita mais quadrado do Brasil. Então, foi bastante significativo a Iguatemi ter conseguido se tornar acionista desse, que é um dos maiores e melhores empreendimentos reconhecido por toda a base de clientes e lojistas do Brasil. A gente também continua a estratégia de realizar permutas de VGV, no intuito sempre de adensar as nossas propriedades, de criar um mercado cativo e tornar os nossos projetos de uso misto. Fizemos mais um grande desenvolvimento no Iguatemi Esplanada, com uma torre residencial com receita de 6,78 milhões, que a gente vai detalhar também um pouquinho mais à frente. Nós inauguramos uma pequena expansão no Iguatemi São Paulo, mas mais do que isso, uma revitalização importante nesse que é o nosso principal empreendimento da carteira, adicionando 1.200 metros quadrados, com duas operações bastante importantes, uma delas inédita no Brasil, que foi a flagship da Sanlohan, que está tendo um desempenho muito bom, assim como também a uma boutique da Maison Cartier também ampliam a atratividade do Guatemi São Paulo para todo o Brasil e obviamente ajudam a internalizar todo o nosso resto da base de logística. Também tivemos a liquidação do CRI, 24 de setembro de 2015, o CRI foi de 110 milhões com a taxa de CDI mais 0,15, com prazo de 10 anos e carência de 4 anos para início de amortização. A Cristina também vai falar sobre esse um pouquinho mais à frente, detalhando esse alongamento de dívida e tal, e perfil de dívida. E na sequência também, a gente teve dois importantes eventos subsequentes que vão na mesma linha daquilo que eu já mencionei, que tem sido, vamos dizer assim, essa batida disciplinada da Iguatemi nesse intuito de reforçar seus empreendimentos, tanto na questão dos unidos, como eu já falei, agora no Galeria, com a inclusão de uma torre de hotel, que vai adicionar também para nós uma receita líquida de 12,4 milhões nesse período, e obviamente reforça também o empreendimento cada vez mais, que tem a possibilidade de se tornar um porte usurista para o futuro, com muito mais oportunidades de VGV naquela propriedade, consolidando ainda também um novo centro comercial importante para a região. E continuamos, então, dentro da mesma linha, com a aquisição, aí uma participação maior de 8,4 no Pátio Genópolis, tornando aí o segundo maior acionista individual desse ativo, junto com a Brookfield, numa parceria que eu acho que foi bastante meritória. Vale lembrar que a Iguatemi entrou no Pátio Genópolis há 2 anos atrás, convidado para participar da gestão, com várias outras companhias, inclusive algumas delas listadas. Foi a empresa escolhida pela qualidade do trabalho que apresentou, e obviamente isso para mim é uma das coisas mais importantes, que mostra não só o que a Iguatemi representa da porta para fora do cliente, com todo o desenho que tem, com o conteúdo que tem, mas principalmente com a estrutura e a operação da companhia para dentro. Isso é muito importante, que foi o que fez com que a Iguatemi conquistasse aquele contrato. E 2 anos depois, a empresa mostrou que trabalha muito diferente e, posso dizer, muito melhor do que quem já tinha passado por lá. Conquistou, então, a possibilidade de fazer a aquisição dessa participação, aprovada por todos os sócios, sendo convidada, então, a entrar no empreendimento e ser uma das associacionistas. Então, acho que isso mostra para nós para mim, uma enorme demonstração da qualidade da operação da Iguatemi, da seriedade com que as coisas são feitas, e, obviamente, a gente poder entrar num ativo desse, que certamente é um dos mais desejados no Brasil, foi motivo de muito orgulho por ver esse trabalho realizado e essa oportunidade realizada. A gente passa então para o slide 5, onde a gente fala um pouquinho do detalhe do que é o Pátio Genópolis. A gente tem essa aquisição de 11,2%, ele tem 2 condomínios diferentes, então foram adquiridas participações nas duas propriedades consolidadas. Ele tem 34 mil metros de ABL, com receita bruta aí da ordem de 105 milhões de reais, né? E um NOI esperado para o ano de 98,200 milhões. Na página seguinte, o detalhe da atualização que eu mencionei, que a gente fez no Iguatemi São Paulo, a inauguração do que a gente convencionalmente chamou de Main Plaza, é o coração desse empreendimento. Ele foi totalmente reformulado, com a adição de um novo skylight, de toda a parte de revitalização de materiais das fachadas internas, uma nova praça central, o tradicional relógio e a adição de 3 novas operações, 4 na verdade, com a ampliação da Dolce & Gabbana, a nova loja da Cartier e a Saint Laurent, e a gente tem mais uma outra operação que vai estar, entrando em breve. E também tivemos a Gisele, que inaugurou, sendo um enorme sucesso, já passando a ser o principal restaurante de vendas do Iguatemi, superando aí a casa dos milhões de reais, que acaba reforçando esse polo de gastronomia que o Iguatemi também se tornou e gerando maior atratividade. Nós também nessa ala anunciamos a semana passada a entrada da Ralph Lauren, com a primeira operação Polo Ralph Lauren no país, dedicada à moda masculina, com toda, que é o carro-chefe da Polo, com toda essa, igual a loja da Quinta Avenida, e tenho certeza que também vai ser outra grande atração para o ano de 2016 para o Iguatemi, reforçando o desempenho que ele já vem tendo espetacular nesses últimos meses aí depois dessa abertura, que mostra a força desse empreendimento e a capacidade de renovação que ele possui ao longo dos anos. A gente tem também na página 7 o seguinte, a demonstração do que eu venho falando sobre o quão as propriedades da Iguatemi se tornaram não só shoppings convencionais, mas propriedades de uso misto, com forte frequência diária e cotidiana de visitação desses profissionais que ali trabalham ou moram próximo. Então a gente tem 5 exemplos disso aqui, e eu estou destacando obviamente o residencial que eu mencionei, foi feito no terceiro TRI, que é uma torre de alto padrão de 15 mil metros quadrados aqui, que está em destaque. Vale lembrar que a gente, apesar de reconhecer que o ano de 2016 vai ser um ano bastante desafiador para o varejo em geral, a nossa expectativa para a Iguatemi, em função de todos esses dos lugares onde a Iguatemi está, dos malls onde a gente está, e como a gente trabalhou ao longo desses anos para verticalizar e trazer novidade para esses empreendimentos, a gente tem uma expectativa muito forte na parte micro. Por exemplo, eu cito o JK, que obviamente vai ter o início das torres da Camargo sendo ocupadas, né? A expectativa de mais de 7 mil pessoas ao lado do empreendimento é praticamente uma torre maior do que o Santander, que já tem um enorme impacto diário na operação. Você tem a entrada de Johnson & Johnson no ex-prédio da Daslu, também cerca de 3 mil pessoas em abril do ano que vem. Você tem a inauguração do Teatro Santander, no JK lá atrás, no início do ano também, um maior teatro espetacular que vai fazer, acho que vai ser uma revolução nessa parte em São Paulo, com certeza, belíssimo teatro que está sendo lá de 1.200 lugares, e obviamente vai adicionar um público frequentador, não só na parte de noturna, mas diurna, com todas as atratividades que esse teatro acaba acontecendo para o mercado corporativo, né? Ele é mais do que um teatro, ele é totalmente flexível para todo tipo de evento. Então, se você pegar isso, acontece no JK, isso acontece em Rio Preto, com a inauguração do hotel, da torre de escritórios, acontece no Praia de Belas, com a inauguração das duas torres ocupadas ao edifício garagem, que começam a ser ocupados, com o Trend, que é ao lado, que são 3 torres comerciais gigantescas. Você tem o Iguatemi Campinas, com a recém abertura da sua expansão, que está se consolidando ainda no final do ano, com bastante entrada de lojas. Você tem o Iguatemi Porto Alegre, com a expansão dele, inaugurando em abril de 2016. Então, acho que você tem muitas novidades micro que vão atuar em favor dos nossos moldes. Tenho certeza que e tudo isso que a gente mencionou aqui, e esse trabalho que foi feito de construção de VGVs, de oportunidades, identidades, ao longo dos últimos anos, que agora estão começando a ficar prontas, vão adicionar bastante fluxo, frequência, e obviamente vendas nesses empreendimentos com impactos positivos sobre seus resultados. A gente tem, na página 8, mais uma demonstração daquilo que eu falei, e obviamente aí construindo mais para o futuro, que é o novo hotel, uma torre de hotel no Galeria. E falando um pouquinho então dos projetos em andamento, na página 10, a gente tem uma BL atual própria de 440 mil metros quadrados, com a expectativa de chegar a 500 mil metros quadrados até 2019, e aqui a gente tem aqui a adição daquilo que eu já mencionei, né, com a aquisição do Higienópolis, a expansão de Porto Alegre, que fica pronta em abril do ano que vem, junto com a torre, também transformando esse empreendimento que era um shopping puro, convencional, também no projeto de uso misto, que tem várias outras possibilidades de fazer a mesma coisa no futuro próximo. E os 3 outlets que foram anunciados, uma sequência aí da Iguatemi se desenvolver dentro desse novo avenida de crescimento, que tem sido os premium outlets. A gente tem tido um ótimo desempenho do nosso em Novo Hamburgo e está trabalhando aí para fazer essa sequência estratégica aí na região sul do país, onde a gente já tem uma presença bastante consolidada. Na sequência, na página 11, você tem os greenfields e as expansões, como mencionei, quer dizer, os outlets que estão aí em. A gente teve a revisão das datas de abertura, muito em função das conversas que a gente vem tendo com lojistas, onde os lojistas têm nos colocado a preocupação de passar ainda no primeiro semestre de 2016 em realizar investimentos, para entender como é que vai ser, vamos dizer assim, esse talvez seja o vale do Brasil aí. Então a gente adiou para que a gente comece então o investimento no segundo semestre de 2016, alterando algumas datas desses empreendimentos para que a gente possa começar eles num momento mais, vamos dizer assim, positivo da economia, que é, obviamente é interessante para todos nós, tanto para nós quanto para os lojistas que são nossos parceiros e que obviamente a gente trabalha em conjunto. A página 12, a gente tem um detalhe da expansão do Guatemi Porto Alegre, já em fase bastante adiantada com fusão de estrutura, Skylight, né, a abertura em abril. Desde mais uma vez aqui no quadro ao lado, muitas operações inéditas chegando em Porto Alegre, através do Guatemi de Porto Alegre, mostrando aí como foi recentemente Campinas, o poder que gera de atração, de vendas e benefício para todo o mall, não só em fluxo, mas em vendas, que um crescimento bastante importante, que eu tenho certeza que Porto Alegre vai ter o mesmo efeito, reforçando aquela tese que eu dizia, que apesar de 16 ser um ano desafiador, eu acho que a Iguatemi, no seu universo micro, tem muita oportunidade para capturar, e isso vai, sem dúvida, favorecer a empresa nesse ano próximo. Aqui você tem um detalhe na página 3 da torre, também está pronta no final do segundo semestre, né? E na sequência, na página 14, a parte toda de terraplanagem do outlet que está sendo feita, que termina em abril, maio do ano que vem, com o início então das obras, das atividades da construção da estrutura. Com isso eu passo aqui na parte de resultados para a Cristina, para ela entrar um pouco mais em detalhes sobre os resultados da companhia no terceiro trimestre. Obrigado.
Bom dia a todos. Vou pular direto para o slide 16, que fala dos principais indicadores operacionais da companhia. Terceiro TRI, a gente fechou a quinta com 18 shoppings, a adição de um shopping que é o Higienópolis. Adição pequena ainda do Higienópolis em termos de ABL, adição maior bem no quarto TRI, quando a gente comprou essa participação maior, para chegar nos 11%, como o Carlos já mencionou. Mas chegando então na ABL própria de shopping de 408 mil metros quadrados. E vendas totais, como o Carlos também já tinha mencionado, fechamos o TRI com 2,8 bilhões de reais, 15% de aumento, e nos 9 meses, 8 bilhões de reais, 10% de aumento no ano contra ano. Vendas nas lojas também, o Carlos já tinha mencionado, 4,6 e mesma área, 4,7, nos 9 meses acumulados, em 6 e 6,1 respectivamente, aluguéis nas lojas, em 5,5 e 5,4. E também nos 9 meses, aí um pouco mais alto, 6,7 e 7 no aluguel mesmo nas áreas. Acho que a gente teve um leve aumento aqui do custo de ocupação no terceiro TRI de 2015, chegando em 12,1, uma taxa de ocupação levemente inferior, só lembrando a todos que quando a gente fala de taxa de ocupação, a gente fala de contratos que são superiores a 4 anos, a sensação para o cliente ela é diferente, dado que a gente tem diversos contratos que a gente chama pop-up, que podem ir de 6 meses a 3 anos, então a sensação tipicamente é de 2, 3 pontos mais alto que isso, enquanto a gente está rearranjando os espaços para acomodar novos entrantes aí no mercado, como é o caso, por exemplo, da Zara Home, que está indo para Florianópolis, e a gente está rearranjando aí alguns espaços, e é um golaço para o shopping de Florianópolis. Inadimplência, acho, da situação marca um pouco superior também, mas nada preocupante, 2,4, dentro do que a companhia já fez nos últimos anos, então é bastante aí controlada. Mas no 17 a gente tem o nosso P&L, então, como o Carlos também já mencionou, a receita líquida fecha no trimestre em quase 160 milhões, um crescimento de quase 8%, no 9 meses acumulados é um crescimento de quase 10%, a gente está em 465 milhões de reais. Custos e despesas bastante controlados, acho que aqui é onde a gente realmente tem, principalmente na parte de despesas, no SG&A da companhia, feito um esforço bastante radical aqui em manter, não só manter os custos, mas realmente buscar mais eficiência nas nossas operações de holding e reduzido dramaticamente aí, e outras receitas operacionais que contou não apenas com o BGV que o Carlos já mencionou, vendas de pontos, então as luvas que entram nessa linha, mas também na finalização da operação da venda do Rio de Janeiro, para quem acompanha o Guatemi, quando a gente vendeu a nossa operação do Rio de Janeiro em 2012, sobrou no nosso balanço uma parcela de 3,4% do Rio, que devido a problemas de escritura e de documentação, a gente ficou na pendência de resolver para poder transferir para a Ancar, já acordados que eles teriam a obrigação de comprar assim que a gente resolvesse a documentação, pelo mesmo preço corrigido, e isso se concluiu neste TRI. A gente resolveu, de fato, as tendências e deve liquidar essa operação no começo do ano que vem. O EBITDA fecha em R$ 134 milhões, uma margem, então, devido a essa redução de despesas e essas outras receitas operacionais aí bastante fortes, a margem fecha em quase 84%, quase 85%. O EBITDA entra no TRI 108,8 milhões, uma margem de 78%. Receitas, despesas financeiras mais altas do que o terceiro TRI dado em endividamento da companhia. E o lucro líquido, então, fechando em R$ 58 milhões, uma margem de 36%. E no 9 meses acumulado, R$ 151 milhões de lucro líquido, uma margem de 36%. E o FFO no 9 meses, praticamente estável em 226,9 milhões, uma margem de quase 49%. Quando a gente fala aqui de receita bruta de aluguel, olhando aqui no terceiro TRI e embaixo já o quadro de 9 meses, o crescimento de 7,4% que a gente vê no P&L, bastante explodido aí entre aluguel crescendo 7%, as taxas de administração crescendo 11%, estacionamento crescendo 15%, que vem derivado principalmente de aumento de tarifa, mas também em alguns casos aumento de fluxo, e o outro reduzindo devido à eliminação da apropriação da Copart do Brasília, principalmente. Tá? Na receita de aluguel do terceiro TRI, abrindo um pouco esses 7%, a gente vê que o aluguel mínimo cresce de maneira bastante saudável aí no 7,7%, o overage, um crescimento um pouco menor, dado que a venda vem positiva, mas vem num ritmo um pouco inferior do que a gente estava acostumado, e a locação temporária, que é onde a gente realmente sofreu um pouco mais esse trimestre, aí, com crescimento de apenas 0,7% contra o mesmo período do ano passado. Quando a gente olha os 9 meses acumulados, a gente tem um comportamento bastante parecido, talvez vou destacar aqui só a locação temporária, que veio um pouco mais forte do que veio no TRI, no terceiro TRI de 2015, tá? No acumulado. Olhando para o slide 19, aqui a gente deu um zoom aqui na parte de despesas, né, um foco maior, para mostrar que realmente a gente tem feito um dever de casa bastante grande aí na parte de despesas. Eu acho que olhando, a gente sempre falou que a gente estava estruturando a companhia para ter 20 shoppings, e a gente ia ter um momento de eficiência. Eu acho que esse momento é agora, a gente chegou no número de shoppings que a gente queria, e a gente está buscando então as eficiências de pessoal, as eficiências nos serviços que a gente tem, e assim por diante. Então você vê uma redução bastante forte no ano de 2012 a 2014, a gente sai do patamar mais ou menos de 80 milhões aí para 2014 em 67. E olhando o acumulado, já vou pular para a parte inferior do slide, do lado direito, dos 9 meses, 14 contra 15, já uma redução aí de quase 7% em diversas linhas explodidas, tá? E a gente deve continuar esse trend aí até o final do ano e também esticando isso, continuar essa redução para 2016 também. Tá? Olhando o slide 20, a fotografia do balanço e do caixa, A gente encerra o trimestre aí com uma disponibilidade de 420 milhões de reais, uma dívida bruta de 2 bi, então uma dívida líquida de 1,6, que dado o nosso EBITDA dos últimos 12 meses, deixa uma dívida líquida de 3, sobre EBITDA de 3,2, um aumento muito pequeno, mas um pequeno aumento nonetheless, né? Olhando aqui o cronograma de amortização da dívida, estamos bastante aí, esticados no nosso cronograma de amortização, acho que não tem nada que preocupa. E olhando o perfil da dívida, como em três anteriores, bastante focado aí no CDI, mas também com um custo de dívida total bastante baixo e um perfil de dívida bastante alongado. Tá? Por fim, olhando aqui na parte de guidance, o nosso guidance de 2015 é chegar numa receita líquida entre 12 e 15 e atingir uma margem EBITDA entre 76 a 79, tá? E aí já passando para o quadro 23, quando a gente faz o nosso 2x2 matrix aqui e olha o que, que seria o EBITDA implícito de cada uma dessas combinações, a gente tem um EBITDA implícito que vai de 502 a 536 milhões de reais. E o fato é que a gente deve ficar na parte inferior desse guidance implícito de EBITDA, tá? Mas com uma combinação que não é exatamente essa. A gente deve ficar a gente não deve chegar nesses 12% aqui de receita líquida, mas a gente deve sim chegar numa parte bem mais interessante na parte da margem EBITDA em função dessa movimentação que a gente já discutiu aqui anterior, de corte de despesas, de maior eficiência e buscando essas receitas alternativas que ficam bucadas aí como outras receitas operacionais, tá? Mas atingindo, então, o EBITDA que a gente tinha prometido. Com isso, a gente conclui aqui nossa apresentação e a gente está aberto a qualquer pergunta que vocês possam ter. Obrigada.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, visitar asterisco 1. O senhor Jorge Friedman, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Acho que está bem claro para todos que acompanham o Iguatemi que a estratégia e o foco no seus target consumers continua rendendo frutos. Eu gostaria de entender, entretanto, para frente, 2016 adiante, como que vocês veem a resiliência da margem EBITDA, dado que com o adiamento de alguns projetos, eu entendo também que Key Money pode começar a escassear, e se isso é compensado pelos novos projetos que estão entrando na carteira. E depois eu faço a minha segunda pergunta. Obrigado.
Jorge, sobre perspectiva de resiliência da margem, a gente acredita que a margem continuará nesse patamar. Como a Cristina falou, a gente vem fazendo vários trabalhos, não só na parte de receitas adicionais e outras oportunidades que têm crescido dentro da companhia, como também, que não é só a questão de empreendimentos novos e Key Money, mas você tem o próprio Key Money da operação existente, que tem gerado bons frutos ao longo desses últimos anos, a gente tem mostrado isso, como também a própria, vamos dizer assim, eficientização da companhia na medida que ela cresce, estabiliza, ganha escala, e você consegue reduzir despesas também, como a gente tem demonstrado. Então, é óbvio que anos ainda mais difíceis, esse trabalho ainda é mais dedicado, para que a gente já vem fazendo continuamente isso, obviamente que tem um esforço adicional em 2016 em função da própria realidade do mercado e tal, com as reduções de despesas. Então, a nossa perspectiva de margem é mantida aí no patamar de margem que a gente vem apresentando e conseguindo, inclusive, entregar um pouco mais. Então, eu estou bastante tranquilo em relação a esse trabalho de margem.
Perfeito. E a minha segunda pergunta específica em relação alguns empreendimentos surpreendeu um pouco, eu acho que queda de receita bruta é de 0,4% para atacar, a gente entende completamente a saída desses varejistas internacionais. Mas só para a gente assim, ficar um pouco mais tranquilo, eu entendo que deve haver uma fila bastante razoável de entrada no JK, quando vocês acreditam que essa recuperação ela já começa a ser demonstrada no P&L. E se você pudesse comentar também especificamente sobre o Alphaville, eu vi que o crescimento está bastante sadio da receita bruta, mas que vocês destacaram no release que isso vem principalmente de estacionamento e do aluguel variável, quer dizer, não seria do aluguel mínimo. Então, quando vocês conseguem, de repente, ver isso sendo distribuído mais via aluguel mínimo com o repasse do aumento de preço? Obrigado.
Bom, Jorge, de novo eu aqui. Sobre o JK, eu estou bastante tranquilo. Eu até mencionei sobre a perspectiva extremamente positiva que a gente olha 2016 com a entrada de todas essas operações ali ao lado, né, com a ocupação dos prédios da Camargo, a questão da Johnson & Johnson entrando, quer dizer, são milhares de frequentadores diários né, no teatro, com alto poder aquisitivo, adequados para como cliente para aquele empreendimento, fora a atratividade de visitantes, enfim, de tudo aquilo que o imóvel representa. É natural que 3 anos depois do shopping operação, você veja quais as operações funcionaram, você já tem uma base enorme que está funcionando, e você tem rotatividade de operações, obviamente ainda mais num cenário de mudança de dólar, de não sei o que lá, que algumas operações que não estavam ajustadas para o Brasil, resolveram deixar o Brasil, outras ainda, mas a gente tem uma fila e muita gente interessada em entrar no JK, obviamente porque está todo mundo olhando para isso, já viu que o shopping se consolidou aí, como talvez o segundo melhor destino de luxo no Brasil, disparado, né, com toda essa oportunidade, com toda essa densidade que está sendo colocada lá, não só no comercial, como também no residencial. Vale lembrar a transformação que a Vila Olímpia está sofrendo. Eu mesmo estive aí visitando 2 empreendimentos que a Cirela está lançando ali ao lado, enfim, nas iniciações. Então, você está vendo uma transformação inteira do bairro, não só na questão comercial, mas residencial. Então, eu estou bastante tranquilo, acho que faz parte do ciclo, do espiral ascendente natural de qualquer empreendimento. O Iguatemi também já teve essas fases, qualquer um desses empreendimentos já teve. Eu estou bastante tranquilo continua esse espiral ascendente que o JK vai tendo aí com, enfim, nos próximos anos.
E, Carlos, só antes de você ir para o Alphaville, vocês podem abrir algum número assim, mais específico da vacância, só para a gente tentar colocar em perspectiva o que aconteceu exatamente?
Do quê? Com a vacância, desculpa. O número que a gente divulga é o número total, tá? A gente não divulga individualmente para nenhum shopping. Mas eu acho que, como o Carlos falou, acho que não tem nenhum grande mistério aqui que essas vacâncias que estão surgindo agora, dessas lojas que saíram, ela vai rapidamente ocupada.
Boa que nós somos paulistanos, imagino que você esteja falando aqui de São Paulo, basta ir lá ver. É bem, você vai ver que você não vai ver nada significativo e o que tem realmente vai ser rapidamente ocupado ao longo do ano que vem, até porque o shopping é pequeno. Se eu tivesse mais 10 mil metros quadrados de ABL, eu adoraria. Mas, infelizmente, não temos.
Então, eu vou falar de Alphaville rapidinho para você. Aqui, o Alphaville, eu acho que é a mesma espiral ascendente. Aí, vamos lembrar que o Alphaville, a gente inaugurou ele em 2012, se não me engano. Então, ele não deu ainda aniversário dele para fazer aquela grande renovação que acontece e que pega no aluguel mínimo, né? Mas, claramente, o fluxo vem melhorando cada vez mais. É só você ver também a ocupação das torres que estão em volta. A gente abriu novos espaços para ligar, interligar as torres que estão do nosso lado para facilitar a entrada e assim por diante. E isso está se reverberando em um maior fluxo que possibilita a gente aumentar o valor do estacionamento, né, o ticket do estacionamento, mas que também acaba impactando o overage. A gente colocou vários lojistas muito importantes um ou dois anos atrás, como o Gap, como o C&A, como o Sephora e assim por diante, reforçando ainda mais o empreendimento, o Pirajá, que vive lotado. Então, assim, a parte de alimentação muito boa, a parte de lojas, âncoras, vamos dizer, entre aspas, âncoras, muito importante, e o fluxo está vindo. Então, as duas coisas, tanto o estacionamento quanto o Oakland, são resultado disso.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado.
O senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação aos custos. Vocês já comentaram bastante, quer dizer, mas eu queria saber se tem alguma iniciativa específica aí do lado de custos. Acho que um destaque grande aqui foi do lado do estacionamento, que vocês conseguiram fazer uma redução boa de custos aí por conta do processo de automação, etc. Se tem mais alguma coisa, alguma medida aí maior aí nesse sentido para reduzir custos, né? Que deve que vocês estão guiando aí para 2016, talvez também que siga essa tendência de 2015, e se vocês pudessem compartilhar. E a segunda pergunta é um pouco em relação à vacância, que continua baixa, mas assim, se a gente olha desde o começo do ano, ela saiu de 4%, né, foi para 6% agora, e assim, a gente está chegando perto do Natal, que é uma época importante para o varejista, com uma expectativa, eu acho, talvez muito ruim pelo macro. Como é que vocês estão vendo isso evoluir ao longo de 2016? Né? Vocês têm tomado algum tipo de medida aí para defender o portfólio, se é que dá para fazer alguma coisa, e como vocês acham que talvez fique aí a vacância ao longo do ano que vem, se dá para fazer alguma projeção, algo do tipo. É isso, obrigado.
Oi, Gustavo, vou falar aqui dos custos. Eu acho que custos e despesas, né, vamos juntar as duas coisas, porque quando a gente fala dos custos, eu acho que são os custos vendo shopping, você tem razão, a gente mencionou, por exemplo, estacionamento, que a gente vem trocando atendimento físico por atendimento você pode pagar automático, para quem não passou, vou falar no nosso shopping, para quem não passou o app do seu shopping favorito do Iguatemi, pode passar, pode entrar no App Store, basta, ou do Iguatemi individual, do Iguatemi São Paulo, do Marketplace, todos os nossos shoppings têm app individual, que possibilita pagar agora com parceria, o estacionamento também com parceria com a PayPal, tá certo? Então, isso também tira volume de atendimento humano. Então, a gente tem feito várias iniciativas e tira fila, tudo de bom, tá? E então, a gente tem feito várias coisas nessa parte de operações que tem a ver com estacionamento e a gente vem buscando outras possibilidades. A gente tem mencionado várias vezes aqui em call passado que a gente está seguindo com o nosso orçamento matricial e esse ano foi um ano muito especial para isso. Foi o nosso ano de implantação do matricial. A gente planejou em 2014, rodou ele em 2015. E eu acho que, para mim, a melhor coisa do matricial não foi nem o que a gente conseguiu reduzir esse ano, mas foi a visibilidade que a gente deu em alguns detalhes, talvez, que a gente talvez não tivesse na mesma granularidade que a gente está tendo agora. E isso possibilita que a gente tome outras ações going forward, sabe? Que a gente consiga realmente focar em algumas coisas que parecem pequenas, mas quando você junta, dá um volume enorme de dinheiro e várias coisas pequenininhas acabam resultando num resultado grande de redução de despesas, tá? Então, acho que a gente, de novo, não é cortar burramente, não é cortar o osso, né, no osso, mas eu acho que é realmente entender onde estão as possibilidades de mim, onde a gente pode colocar dinheiro para trabalhar melhor, e onde a gente tira que está cobrando realmente e é eficiente. Eu acho que tem bastante propriedade aí, e eu acho que a gente vai continuar aí, tanto na parte de custo, que tem a ver com a operação do software, quanto na parte de despesa, que é mais pronunciada, porque aí são vocês bem mais fáceis. Tá?
Falando um pouco sobre essa pergunta de vacância, eu acho que a gente vê essa vacância dentro do mundo, a gente tem muito produto novo, o shopping novo entrando, então a gente tem uma natural acomodação para poder ocupar espaços de crescimento, que é natural. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho que eu nunca mencionei aqui, mas a Iguatemi, um dos fundamentos da nossa companhia é inovar. Então a gente sempre procura trazer para os nossos empreendimentos operações e conteúdos novos que vão garantir maior atratividade e em frequência ao longo dos anos. É uma estratégia que às vezes faz com que a gente trabalhe um pouquinho mais com essa vacância planejada, porque para nós é mais importante você esperar que uma operação que você está negociando entre no lugar certo, chegue no momento certo, mas que fique, permaneça e seja um grande atrativo para o seu negócio, do que você trabalhar para ocupar com qualquer coisa simplesmente para baseiar um número. Então, naturalmente, a Iguatemi tem feito isso. Isso é absolutamente gerenciado, não é uma vacância. Cristina mencionou que se você olhar os empreendimentos, você não vai perceber jamais essa vacância por causa das locações temporárias. Cito um exemplo aqui do Iguatemi São Paulo, ali próximo ao América, onde você tem 3 ou 4 novas operações trabalhando, que é a Lauf, Marris, e uma outra operação. Mas que são oportunidades, que são operações que estão lá, que vão eventualmente virar operações permanentes, que estão em enorme sucesso, que produzem enorme aluguel e receita, mas que a gente usa como um laboratório para utilizar, porque aquela área está destinada a uma outra operação que já tem uma programação para entrar mais à frente. Então, eu acho que a Iguatemi trabalha isso em todos os seus empreendimentos, porque nós temos essa estratégia clara de ser inovador em conteúdos. Então, a gente precisa construir essa coisa, e nem sempre as operações estão preparadas para entrar no momento que a gente quer, mas já estão programadas para assim acontecer. Então, a gente sempre vai trabalhar essa gestão desses passos. O que para nós é pode parecer uma questão no momento, mas na verdade é uma maneira de trabalhar que tem dado ao nosso negócio uma estratégia de longo prazo muito mais interessante do que... por exemplo, a Paulo Ralph Lauren é talvez um outro belo exemplo. Você teve uma operação da Adidas que permaneceu quase um ano, porque nós estávamos negociando, e a Paulo Ralph Lauren, você imagina o que é no Brasil ter uma única operação da Paulo só para o brasileiro inteiro, com o fim do Brasil inteiro comprar conosco, porque, enfim, é aqui que o cara vai achar o produto que quer. Então, para a gente, essa é uma demonstração, e você pode encontrar isso em todos os shoppings, de como a gente trabalha esse número, talvez um pouco diferente da ocupação, vamos lá, resolve aí, que de qualquer um, porque a gente tem essa estratégia de longo prazo.
Ok, só para voltar só na questão de custos, Cris, se eu pudesse, quer dizer, eu sei que vocês não estão dando guidance, mas talvez a gente trabalhar então com custos e despesas flat em termos nominais ou crescendo abaixo de inflação, o que faria sentido mais ou menos aí, em linha com todas essas medidas que vocês estão tomando?
A gente está trabalhando aqui arduamente no nosso orçamento. Eu diria que flat nominal é o highest que você vai ver disso, tá?
Tá ótimo. Obrigado. Bom dia.
Obrigado.
A senhora Nicole Irakawa, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, vocês comentaram bastante, né, sobre o corte de OPEX. Queria pedir para vocês falarem um pouquinho do custo de condomínio para o lojista, né? Se tem espaço para cortar, como que vocês estão enxergando o custo de ocupação evoluindo ao longo do ano que vem? Até, enfim, o nível atual é um pouco mais alto que o histórico, queria entender dinâmica. A outra pergunta é sobre o receitamento de key money, né? A linha continua bastante forte, até cresceu ano contra ano. Quando a gente olha o volume de receita diferida, ela saiu de, enfim, uns 85 milhões no início de 2014 e agora está um pouco mais perto de uns 50 milhões. Eu queria entender como que vocês enxergam o receitamento de key money olhando para frente. Entendo que tem mais receita diferida para entrar vindo do Porto Alegre, mas como que essa linha deve se comportar em 2016? Obrigada.
Oi, Nicole. Só clarificando aqui nos nossos custos, acho que tudo que eu falei dos custos de despesa que estão no nosso balance sheet vale a mesma coisa para condomínio, tá? Quando a gente olha, por exemplo, no matricial, a gente não faz distinção entre empreendedor, estacionamento, condomínio e fundo de promoção. A gente põe tudo num balaião, tá? E a gente olha a natureza da despesa. Então, por exemplo, se a gente tem viagens que todo mundo tem, banco tem, todo mundo tem igual, a gente olha viagens across the board, tá? A gente usa esses pacotes que a gente usa de cada um, dono de pacote, que olha matricialmente, você chama de matricial, entre todas as pessoas que têm viagens, por exemplo, tá certo? Então, o mesmo benefício que a gente toma para o empreendedor, para o funcionamento, a gente faz para o condomínio e para o fundo de promoção também, tá? Então, é a mesma visão. Eu acho que a gente teve um trabalho muito grande esse ano para poder compensar coisas que estão fora do nosso controle, como, por exemplo, a energia, entendeu? Que tiveram aumentos significativos no condomínio e a gente conseguiu repassar apenas um aumento de inflação para o condomínio. Então, a gente teve várias linhas do condomínio aumentando muito além da inflação e a gente repassou só a inflação no condomínio. O aumento do custo de ocupação, ela vem por duas coisas. A gente tem esse aumento da vacância, um pouquinho maior aí, então isso também tem esse valor, e as vendas que subiram um pouco menos. Então, as duas coisas compensam aí no custo, mas também não é nada assustador. A gente várias vezes já reportou aqui um custo de ocupação de 12%, mas eu acho que, assim, de novo, o mais importante é o nosso trabalho contínuo aí de buscar eficiência. Então, a gente vem buscando, vou dar assim, a centralização de compras, toda a parte do matricial, isso tudo gera benefícios também para o condomínio, tá? Quando a gente, eu sempre brinco, o meu exemplo preferido, o pessoal aqui da Iguatemi não aguenta mais ouvir falar, da cera, que quando a gente juntou a compra da cera de todos os shoppings, porque o chão está sempre lindo, branco, brilhante, a gente teve uma redução de 40% na primeira rodada, entendeu? E eu acho que isso tem outras possibilidades. Na medida que a gente vai descendo a curva ABC, ela demanda um pouco mais de esforço, porque os itens não são tão grandes, mas quando se somam, podem ser valores significativos, tá? Referente, desculpa, só lembrando aqui da segunda pergunta das receitas de feridas. Eu acho que você lembrou bem, eu acho que, de fato, o que vai acontecer daqui para frente? Como o nosso ciclo, vamos dizer assim, de shoppings, né, do crescimento orgânico, ele vai rolando, a gente vai ter shoppings que vão estar saindo disso, alguns shoppings continuam entrando, como foi o caso de Campinas, Porto Alegre, mas à medida que a gente para de crescer orgânico, acho que ao longo do tempo esse número vai cair mesmo, tá? Não tem outra maneira de olhar isso e faz parte do jogo, tá?
Tá ótimo.
O senhor Guilherme Caparelli, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Minha pergunta é sobre essa postergação dos outlets. O Carlos mencionou que essa decisão foi tomada depois de conversar com alguns lojistas e também levando em consideração esse momento ruim da economia. Mas tem algum peso também desse aumento da alavancagem? Recentemente vocês completaram aí esses investimentos na expansão do Faria Lima, na aquisição do Genópolis já no quarto trimestre. Então, olhando para frente, daria para dizer que a estratégia da companhia vai priorizar mais o M&A e deixar esses desenvolvimentos para um momento posterior? Obrigado.
Oi, Guilherme. É o Carlos. A gente já vem comentando ao longo do tempo, né, dos ciclos de investimento da companhia. Então, é natural que em momentos mais arriscados, em momentos de economia mais frágil, a gente procure fazer investimentos mais com menor risco, como foi a aquisição do Pátio Genópolis, que é um empreendimento extremamente consolidado e tal, e com ainda uma boa perspectiva de crescer e de sustentar com melhorias do próprio shopping, mix e tal. Então, a gente vai, obviamente, focar mais nisso. Mas o outlet é um investimento menor, ele não tem uma demanda de investimento tão pesada quanto é de um mall convencional, mas não foi isso que determinou a decisão. A decisão, como eu falei, foi muito mais vinculada ao time e momento de investimento conjunto entre nós e lojistas, que isso já aconteceu em outros empreendimentos, né? A gente já viu isso de alguma forma. Você tem que catalisar, nesse caso, 80, 100 lojistas no mesmo tempo, então às vezes você tem que coordenar datas, e como eu falei, para nós, como é muito importante. A grande diferença, acho que, da Iguatemi para outras marcas, de um modo geral, é o compromisso com a marca. A marca, ela vem relacionada a vários pilares, entre eles conteúdo. Se eu não tenho o conteúdo adequado no momento certo e tal, eu não vou me lançar a fazer. Então eu tenho que ajustar para que eu tenha um conteúdo inovador, diferente, mesmo na categoria de outlet, a gente vem fazendo isso. À medida que a gente percebe que para convergir a gente tem que ajustar as datas, a gente faz com tranquilidade, garantindo que o empreendimento entregue a proposta de valor pela qual ele foi concebido. Então acho que essa é a verdadeira razão pela qual a gente fez esse ajuste de datas aí natural nos nossos outlets.
Tá legal, muito obrigado.
Obrigado, senhor.
O senhor Henrico Trota, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Carlos. Bom dia, Cristina. Bom, acho que nas outras perguntas teve muito sobre vacância. Acho que também tem um pouco de oportunidade aí do lado de vocês, que é recomprar ponto de lojista, né? Aquele lojista que está passando por uma ou outra dificuldade. Acho que também tem algum tipo de oportunidade aí. Eu queria entender, assim, de vocês, se vocês têm recomprado os pontos dos lojistas nesse macro mais difícil, como tem sido essa negociação, se de fato vocês têm comprado esses pontos dos lojistas com desconto, com algum pricing um pouco mais atrativo. Então, acho que essa é a minha primeira pergunta. A segunda, na verdade, queria entender também um pouco de vocês a expectativa aí para o quarto tri, como que foi outubro, né? A gente vê aí para a indústria de uma forma geral, same store sales e same store rent desacelerando, mas uma outra empresa aí focando um pouco mais em marketing para o Natal, de fato está para tentar ter uma performance de vendas um pouquinho melhor, entender o que vocês estão vendo aí para esse final de ano, que pode ser muito importante para um outro lojista que está um pouquinho mais apertado, né? Acho que é basicamente isso do meu lado.
O negócio da compra dos pontos, eu acho que a gente já fez isso muito no passado. Eu acho que a gente não é uma coisa que faz parte da nossa estratégia, como o Carlos falou, esse negócio de poder abrir espaço para novas operações e tal, mas a gente, nos últimos tempos, a gente tem muito mais intermediado negócios entre quem quer sair e quem quer entrar do que realmente ter comprado pontos, como a gente fez, por exemplo, lá atrás, em 2008, quando a gente comprou o cinema antigo, que virou Onde Está a Cultura e a Zara Roma aqui no Guatemi, como a gente comprou, por exemplo, a Noa Noa para a entrada da Chanel, e quando a gente comprou o topo da loja americana para virar Gucci, né? Isso foi lá atrás, em 2008. Ultimamente a gente tem feito mais realmente trazer as partes na mesa e somente o intermediário. Mas, de novo, nada que não seria pensado se tivesse realmente uma grande oportunidade para colocar o conteúdo certo no lugar certo, na hora certa. Tá? Referente ao quarto trimestre, eu acho que a gente, assim, eu começo com o caso complementa, mas assim, a gente teve um outubro muito bom, mesmo, assim, eu acho que setembro já tinha sido um pouco mais fraco, mas outubro veio com uma força total, novembro já está um pouco mais devagar, então a gente tem mixed messages aqui pro quarto tri, né?
Enfim, como a Cris falou, outubro foi surpreendente, foi um mês muito bom pra gente, enfim, outubro, novembro está começando ainda, então a gente tem que ver acontecer. Eu acho que é difícil fazer a previsão. Em termos de crise, natais são sempre natais postergados. Eles acontecem, mas acontecem mais no final do ano. A gente já viveu algumas épocas e a percepção que a gente tem é que ele vem mais tarde. Então, a gente trabalha com esse cenário, né? De um Natal bom, mas de um Natal que venha mais tarde. Então, essa é a nossa lógica. Acho que está, né, em linha, mais ou menos, com o que a gente está assistindo.
Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cristina. Bom dia.
O senhor Luiz Maurício Garcia, do Bradesco BBI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. A primeira, até fazendo um follow-up da questão de ocupação, a gente vê que vários outros players, eles divulgam a ocupação, incluindo aluguéis temporários, né? Diferente de vocês. Então, o número acaba não ficando muito comparável. Vocês têm esse acompanhamento, assim, é um número que vocês poderiam compartilhar até para a gente, enfim, olhar essa tendência? A gente viu que a linha de aluguel temporário ela não cresceu, mas foi mais devido a merchandising mídia, né? O que mostra que o aluguel de lojas ainda estaria um pouco mais resiliente, né? Então, se vocês tivessem esse histórico da ocupação com temporário, acho que também seria interessante para a gente ter uma comparação relativa. E a segunda, uma dúvida que me surgiu olhando a margem anual do Pátio Higienópolis. A gente não tem histórico, porque vocês começaram a divulgar ela agora, mas ela fica bem acima de outros shoppings, né, como, por exemplo, a própria Iguatemi São Paulo, o JK, mais na casa de 85, 86. Tem algum motivo específico? Esse TRI eventualmente teve algum evento não recorrente, mas, enfim, tem alguma interessante isso aqui, alguma coisa que justifique essa margem acima de outros shoppings de padrões semelhantes, por exemplo?
Então, Luiz, o negócio da taxa de ocupação, acho que eu não tenho de cabeça, mas via de regra, ele é mais ou menos 2-3 pontos superior, pode considerar uns 2-3 pontos superior para a parte de locação temporária. E eu acho que a gente vai ver se a gente começa a divulgar os dois números, que, ou então um número que o mercado usa mais. Acho que é porque a gente controla dessa forma, tá? Porque toda vez que a gente, só para explicar o porquê desse número dessa forma, quando ele é uma locação temporária, obviamente ele está no nosso radar, aquele ponto, para uma venda posterior, em que ele tem potencial de luva, potencial de fechar um contrato de 4, 5 anos, etc. Tá certo? Por isso que a gente conta como vago. Isso quer dizer que o nosso time comercial de locação permanente está correndo. Tá? E quem fecha as locações temporárias é um outro time. Então, é por maneira, por questões operacionais é que a gente usa esse número dessa forma. Tá? Do Pátio Higienópolis, eu acho que a gente faz um follow-up depois fora do call, porque eu acho que é uma novidade e tem aspectos que não são divulgados, então acho que a gente tem que, na comparação ainda, a gente tem que olhar um pouco, tá bom?
Tá bom. Ah, essa questão acho que de ter os dois números, acho que talvez seria interessante, Cris, mas ok, obrigado.
Tá bom, a gente talvez olhe.
O senhor Fred Mendes, do HSBC, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tem duas perguntas também. Só para a gente voltar um pouquinho no ponto da vacância, assim, historicamente a Iguatemi tem uma vacância um pouco acima dos outros players, até justamente, que nem o Carlos mencionou, essa estratégia de renovação, só que nesse TRI acabou ficando aí um pouco acima de 5%. Então, só queria entender se tem algum número que, a partir desse número, começaria vocês olharem para a vacância com um pouco mais de cuidado, né? Começaria a incomodar um pouco mais. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, também mais ou menos em linha, as novas lojas que estão entrando, vocês estão conseguindo colocar um aluguel metro quadrado semelhante às que estão saindo, ou nessa entrada, dado que as lojas não estão maturadas, você acaba tendo que colocar um pouco mais baixo e depois acaba fazendo esse ramp-up um pouco mais na frente? Obrigado.
Olha, falando um pouquinho sobre a vacância que eu já mencionei, eu não vejo nenhuma preocupação. Eu acho que a gente eventualmente tem essas variações, porque de repente estamos com muita coisa em novidade entrando e queremos ajustar para que isso aconteça. Enfim, como eu falei, pega, por exemplo, nós temos o Ralph Lauren agora, que é uma área grande, quase 300 metros quadrados, parada para fazer isso. Você tem uma área, como eu mencionei aqui em Iguatemi, São Paulo, e várias outras nessa mesma coisa. Então, eu não vejo nenhuma preocupação nossa em relação a isso. A gente deve, até como mencionado anteriormente, montar esses dois números, mostrando que a locação temporária está incluída, que chega próximo dos demais. O que a gente faz realmente muitas vezes, segurar áreas importantes que vão dar esse salto, e às vezes, num TRI ou num outro, ele pode ter um número um pouquinho diferente, mas eu não vejo nenhuma preocupação. A demanda sobre os nossos empreendimentos, se você olhar, 80% do nosso portfólio é muito consolidado e demandado. Pega aí Campinas, Porto Alegre, Brasília, hoje, agora falando de Pátio, São Paulo, JK, enfim, todos eles têm forte pressão de entrada, sem nenhum problema adicional na parte vacância. Em relação a o outro ponto que era...
Em relação que era o ponto do... Desculpa,
Fred, fala você.
Na realidade, se os lojistas que estão entrando, né, o placement que estão fazendo...
Desculpa, é verdade. Isso vai variar de shopping para shopping, de modo geral. Os shoppings consolidados, sim, eles conseguem repor e ter aluguéis iguais ou melhores, que, como eu falei, é mais de 70%, 80% da nossa carteira. E os shoppings mais novos, onde você está realmente tendo que fazer esse ramp-up, porque eles são novos e estão formando hábitos, gerando clientela, como são alguns empreendimentos nossos recentes do interior, como Rio Preto e Ribeirão, aí sim você tem maior, talvez um dente inicial, para depois lá no final você pegar, porque isso é que demonstrou inclusive os semi-sócios da Iguatemi. Por que ele é maior? Porque nós temos muito empreendimento novo que está crescendo, que está puxando ainda aqui nesse cenário um crescimento positivo, e que isso vai ser capturado lá na frente à medida que essas marcas se consolidem e tal, e você tem que ajudar, você tem que fazer aquela equação de ajuste para dar fôlego para o lojista passar esse momento, a gente está construindo esse hábito e através consolidando a sua venda, para lá na frente você fechar a curva com o aluguel. Então, acho que é bastante natural, a gente já viu isso nos empreendimentos de 5 anos atrás, eu me lembro das mesmas perguntas sobre Brasília, sobre Alphaville, e a gente vê 5 anos depois que eles se consolidaram, conseguiram manter boa parte dos seus objetivos e até agora já estão um segundo ciclo aí de ajuste, de mix, de quais operações funcionam melhor. Então, eu estou bastante tranquilo também em relação a isso, mesmo nesse momento mais delicado da economia brasileira.
Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Cristina.
O senhor Marcelo Mota, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Carlos, uma pergunta rápida. Vocês comentaram durante a apresentação que a conclusão da venda do Boulevard Rio aconteceria em janeiro de 2016. Queria saber se eu entendi certo mesmo que a conclusão é só no começo de 2016 e se isso teria algum outro impacto no resultado, além do que a gente viu nesse trimestre.
Oi, Mota. Não, então, assim, a gente contabilizou o direito à venda nesse TRI, porque foi de fato quando a gente concluiu a documentação, então ela se torna um direito de fato, que eu tenho eu já tinha essa opção dentro do contrato original lá em 2012, quando a gente vendeu, condicionado, obviamente, a todas as pendências que a gente resolveu agora. E a liquidação disso, não sei exatamente se é janeiro, mas é certamente no começo de 2016, tá? A gente já combinou com a Ancar. Mas não tem, então, bottom line é que não tem nenhum outro efeito no P&L daqui para frente, referente ao Rio, vai ter só efeito caixa em 2016, tá?
Perfeito, obrigado, Cris.
Obrigada, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Carlos Gereissati Filho para suas considerações finais. Senhor Carlos, pode prosseguir.
Bom, queria só mais uma vez agradecer aí a participação de todos nesse call de trimestral no terceiro tri de 15 e deixar, como sempre, nosso pessoal de RI à disposição para qualquer follow-up aí de assuntos ou perguntas que não tenham sido respondidas por vocês. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Concluímos assim a teleconferência da Iguatemi. Obrigada pela participação. Os senhores podem se conectar agora.